É um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa falar um pouquinho sobre o coronavírus aqui na nossa região, né? E conscientizar o máximo de pessoas que a gente puder. A gente sabe que a audiência da Rádio Cabiúna é muito grande, muito forte aqui na região de Bandeirantes e nessa micro-região aqui, pega Itambaracá, ali, Santa Amélia, Batiá, né? Então, é muito importante esse apoio da imprensa também, né? Na divulgação de informações concisas, né? De ótimas informações, de boa qualidade, para que a gente possa fazer com que as pessoas, os munícipes, né? A população toda entenda melhor a gravidade que é o coronavírus. Bom, desde o começo da pandemia, né, o nosso governador Ratinho Júnior, juntamente com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e os demais secretários também da gestão do nosso governador, já se mobilizou, né, para uma preparação de leitos, de aumento de número de leitos, né, um plano de contingência hospitalar muito grande, realização e a cobrança de planos de contingência municipal. Nós aqui na 18ª Regional, assim que foi confirmado os primeiros casos no Paraná, já havíamos realizado várias capacitações, fizemos capacitações com as equipes municipais, fizemos por etapas, então pegamos uma delas foi o pessoal da Vigilância Epidemiológica, Sanitária, né? E o pessoal da Atenção Primária em Saúde. Numa próxima etapa, isso aí, questão de dias de diferença, né? Capacitamos os médicos de toda a nossa região, os médicos dos maiores prestadores, então o pessoal aqui da Santa Casa de Bandeirantes, da Santa Casa de Cornélio Procópio também. E também fizemos capacitações com os enfermeiros, né? De todos os 21 municípios da 18ª Regional. Naquele primeiro momento, percebemos que foi muito interessante, só que o trabalho não para, né? A doença, ela tem uma velocidade muito grande de mudança, o cenário muda dia a dia e a gente acompanhando isso, desencadeamos mais ações para apoiar os municípios, né? Hoje temos equipes no âmbito de gestão e da atenção primária à saúde, capacitando os municípios e auxiliando, né? Então a gente está visitando todos os municípios. Essa semana estivemos aqui em Bandeirantes, inclusive. E também a equipe de vigilância sanitária está no apoio também, rodando todos os 21 municípios para dar o suporte a todas as secretarias municipais.
Né? O doutor Cláudio Cordeiro é o chefe da 18ª Regional. Doutor, a situação, veja bem, nós até ontem ouvindo o Beto Preto, que é o secretário de Saúde, há uma preocupação iminente do Estado com a nossa região, principalmente no caso de Londrina, que chegamos a 58%, praticamente 60%, a secretaria trabalha com dois acima, com 60% de ocupação. Como é que fica essa situação? Como é que está preparado? É só Londrina mesmo, só hospital universitário? Quantos ainda UTIs nós temos à disposição? Infantil, principalmente, que há uma preocupação iminente, que a falta é muito grande no nosso estado e também na nossa região.
Bom, como eu havia dito, o estado desde o começo da pandemia já se preparou, né, com leitos já pré-programados, né, que são os que estão vigentes hoje, e leitos com possibilidade de ampliação justamente quando houvesse já uma maior taxa de ocupação. Hoje a gente encontra uma taxa aí em torno de 55% a 60%, né, de taxa de ocupação na Macro Norte. A Macro Norte, ela engloba as cinco regionais: a regional de Cornélio Procópio, a 18ª, a 19ª regional de Jacarezinho, a 17ª de Londrina, a 16ª de Apucarana e a 22ª regional de Vaiporã. Uma população estimada aí de cerca de 2 milhões de habitantes, né, nessa macro região norte. Temos a nossa referência para leitos de UTI e enfermaria, temos aqui no Hospital Regional de Santo Antônio da Platina, temos também no HU de Londrina, no OMPAR em Arapongas, temos leitos no Hospital do Providência em Apucarana, também temos alguns leitos em Vaiporã. O Hospital de Vaiporã, Regional de Vaiporã, foi adiantado, né? O ritmo das obras foi acelerado, então a inauguração dele vai ser adiantada para que a gente ative já o quanto antes leitos de terapia intensiva lá no Hospital de Vaiporã, né? Então a gente já está observando, o estado já está para ampliar mais leitos nesse momento, que a gente já observa que está chegando perto dos 60% ali a taxa de ocupação, e obviamente a gente não quer que o serviço fique com uma taxa muito alta, né? Então, dificultando a qualidade de serviço para a população paranaense aqui da nossa região, né? Então, já temos aí tratativas para o aumento de número de leitos, tanto de enfermaria, né, quanto de terapia intensiva, que são os leitos de UTI.
Nessa macro-região está incluído Londrina, Arapongas, Apucarana, Ipaporanga, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina. Por que que Cornélio não está e nem Bandeirantes, as UTIs de Cornélio e Bandeirantes?
A princípio, foi estudado hospitais bem grandes, né? Obviamente a UTI do Hospital Regional de Santo Antônio da Platina, ela entrou depois. Era uma batalha já da população lá da região de Jacarezinho, né? A ativação da UTI daquele hospital. Obviamente aquilo vai ficar como um legado, né? A gente já fez a agilização da habilitação daquela UTI, e ela vai ficar como legado para atender toda a população daquela região, que realmente já historicamente contava com um menor número de leitos de UTI do que aqui a nossa região de Cornélio Procópio, a região de Londrina, né? Há plano sim de ampliação, caso precise aqui, de leitos, de ativação de leitos aqui em Bandeirantes ou em Cornélio também, né? Mas não é nesse momento.
E leitos em Cornélio de UTI, quanto nós temos lá?
No total?
É lá em Cornélio.
Ou exclusivo para Covid?
É, para Covid ali em
Cornélio. Hoje, exclusivo para Covid, não temos nenhum.
Nenhum. Né? E aqui também não?
Aqui também não.
Mas são aqui os leitos comuns. É levado para Londrina.
Isso, todo paciente que...
Agora, se necessitar, Bandeirantes, nós temos aí 10 leitos que pode ser transformado em 19. É lógico, se tiver acompanhamento e gente para isso. Porque a gente fala que construir, mas precisa ir no mínimo de 11 pessoas para uma UTI, né? Nós temos que falar, vamos fazer mais 8, que não tem jeito, né?
Não, então, a gente, logo no começo dos estudos, né, solicitamos aos prestadores que nos informassem qual seria a capacidade de ampliação de número de leitos de cada prestador, né? Então, eles nos informaram alguns números. Se eu não me engano aqui, acho que a Santa Casa de Bandeirantes nos informou cerca de 6 a 8 leitos.
9, né?
Para ampliação.
De UTI.
Então, o Estado ainda há dificuldade a nível Brasil de compra de respiradores, né? Isso, obviamente, vai ao passar do tempo, consegue se resolver, mas ainda o Paraná, com toda a mobilização, ainda tem está com uma taxa de ocupação mais tranquila perante aos outros estados do Brasil, né, que a gente vem observando.
E a nós aqui estourou Londrina, vai Jacarezinho, vai Santo Antônio, estourou Santo Antônio, vai Jacarezinho. Estourou, aí se abre a possibilidade daqui.
Exatamente. Né? A gente obviamente não vai deixar chegar ao ponto de estourar, de chegar num nível de 90% de ocupação até habilitar os novos leitos, né? Então a gente já trabalha ali com um limite
maior
de 60%.
Nossa, hoje parece que são 79 leitos, né?
79 leitos.
79 leitos. Então, de repente, né, já viu, 60%, a gente fica meio naquela preocupação, né? Graças a Deus, aqui na nossa cidade, nós estamos aí aqui em Bandeirantes, nós temos aí nenhum em enfermaria, nenhum sendo... É tudo tratado, nenhum tratamento hospitalar, que é importante. É somente tratamento domiciliar. Agora nós vamos falar com o doutor Cláudio, né, para falar com a gente. Doutor Cláudio, que já tem a benção aqui da dona Marina Irai Taguchi. Já está dando aqui, ó. Meu sobrinho, ó, trata bem dele. Tá bom, não. Pode achar que nós vamos tratar bem dele aqui. Então, doutor Cláudio, as pessoas às vezes ainda não acreditam nessa situação. O senhor, como infectologista, o que é que tem que dizer, tem a dizer à nossa comunidade? Boa tarde. Prazer tê-lo conosco aqui.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Um abração para a tia Marina, que está escutando lá. É o seguinte, felizmente, nós estamos começando essa... Nós entramos aqui na nossa região, na epidemia, mais tardio, tá? Se a gente for analisar em relação a tudo o que vem acontecendo a nível de Brasil... Você vê várias situações caóticas que nós temos em grandes capitais, principalmente onde são locais de alta densidade demográfica. E aí houve essa interiorização da pandemia do Covid. Aqui nós estamos começando mais tardio, até dentro do próprio panorama do Estado. Se nós avaliarmos, várias outras regionais já tiveram situações semelhantes ao que a gente está iniciando ainda aqui. O coronavírus é um vírus que os próprios números ajudam a exemplificar a gravidade que ele traz aí e o risco que traz à população. Sendo no Brasil, nós temos aí 25 mil, quase 26 mil pessoas já que foram a óbitos, né? A óbito no Brasil. Então, isso é uma preocupação. No Paraná, 169 óbitos. E aqui na nossa regional, nós já tivemos 7 óbitos. Tá? Quando a gente vê que tem os óbitos, muitas pessoas falam assim, mas 7 óbitos aqui para a nossa região, nós temos 225 mil habitantes, é pouco? Olha, é pouco em relação, se nós chegarmos daqui a 6 meses, falando assim, nós só tivemos 7 óbitos. Mas como nós estamos iniciando ainda os casos, tem cidades aqui, nós temos 21 municípios na regional, se eu não me engano, nós tivemos 15 ou 16 municípios que já tiveram pelo menos um caso.
Acho que na região nossa, que só Santa Amélia, né?
Não,
né?
Aqui,
e Barra, né?
Aqui, nessa, né? Micro-região, micro-região, acho que só Santa Amélia que não
tem. E Barra do Jacaré, né? Acho que mais Barra pertence à
19ª. Né? Então, a gente tendo grande parte das cidades com pelo menos um caso, a gente já vem acompanhando esses casos ao longo dos últimos 3 meses, e nós estamos vendo uma verdadeira explosão de casos agora, tá? Inicialmente, os casos, eles estão sendo alguns locais pontuais e outros locais ligados a algum evento social, onde tivemos muitos casos ao mesmo tempo. Quando a gente começa a ter essa expansão do número de casos, a gente tem realmente deparado com os diagnósticos. E os diagnósticos têm mostrado o quanto o vírus, quando não se faz um trabalho epidemiológico, não se tem o apoio da população, ele faz uma disseminação muito rápida, né? Então, teoricamente, esse vírus, ele transmite de uma pessoa, cada pessoa vai transmitir para 2 ou 3, né? E esse tempo de transmissão é muito rápido, quer dizer, entre uma pessoa passar para outra e outra já começar a ter risco de transmitir para outra pessoa, leva em torno de 3 dias, mais ou menos, também. Só que a pessoa que pega o vírus, ela fica com o vírus por um tempo prolongado, de em torno de 2 até 3 semanas em algumas situações.
Era isso que eu queria chegar, doutor. Nós tivemos aqui o caso de uma família, e que agora, graças a Deus, praticamente todos recuperados, mas no primeiro exame deu e depois, e eles fizeram tardiamente, foi parece que, porque ele entrou como válido, né? Por que acontece isso e depois, no segundo agora, de passado 2 ou 3 semanas, acabou que já não tem mais o vírus? Por quanto tempo ele permanece no organismo da pessoa? E depois que ela é infectada, ela é imune, ela fica mesmo imune ou não dá para saber isso ainda?
Bom, a imunidade ainda nós não temos uma resposta para isso. Isso vai vir de acordo com vários trabalhos que devem estar sendo realizados. E que geralmente a gente, para ter uma noção disso, a gente vai ter trabalhos robustos, né? E são chamados trabalhos randomizados, controlados e geralmente de longo prazo. Então, tudo que se fala em relação à imunidade ainda é muito precoce, tá? Nós vamos ter essas respostas possivelmente só no final do ano ou no ano que vem. Agora, em relação a pacientes que fazem um teste rápido e dá positivo, e depois faz um outro exame e dá negativo, é que é o seguinte, depende da metodologia. Nós temos 2 tipos de metodologia para exames. Temos uma metodologia que chama-se RT-PCR, que é um exame que é chamado biologia molecular. É um exame que detecta o vírus. Tá? Esse exame, preferencialmente, deve ser feito na primeira semana após a pessoa começar a ter os sintomas. Então, geralmente, esse exame é aquele que a gente faz quando a pessoa tem sintomas. Agora, quando se faz na pessoa que não tem sintomas, ou não começou ainda os sintomas, ou quando ela já passou pelos sintomas, esse exame pode dar negativo, porque ele depende da presença do vírus.
Agora, depois de passado 10, 12 dias, ela fez, deu positivo. Aí ela repete, dali 14, que é, dali 10, 12 dias, dá negativo.
Como exato.
É o caso aqui da gente.
Então, esse RT-PCR, você faz na fase de doença, ele dá positivo. Depois que você passou da fase de doença, dá negativo. Além dessa metodologia, nós temos a metodologia de pesquisa de anticorpos, que é o IgG e IgM, ou que o pessoal chama de teste rápido. Esse daí é um exame que se faz posteriormente à infecção, isto é, o ideal do teste rápido é que faça a partir do sétimo dia, enquanto o teste para pesquisar o vírus se faz até o sétimo dia de preferência, esse teste rápido deve ser feito depois do sétimo dia. Quanto mais tardio, melhor. Assim, até uma das discussões é se fazer em torno do 14º dia após a infecção. Só que o grande problema do teste rápido é que é um exame que quando você faz, a pessoa já passou pela fase de doença, isto é, ela já passou pela fase de transmissão, pode ter transmitido para várias pessoas. Por isso que o ideal mesmo é a pesquisa do vírus. A partir do momento que você tem um teste rápido positivo, ele deve permanecer positivo. É aí que nós não temos a resposta, por quanto tempo ele vai dar positivo. Tá? Então, isso que estão sendo feitas as pesquisas.
Agora, ele é feito porque eu estava vendo uns testes aqui, e aí vem lá uma parte positiva, outra parte negativa. E no de baixo, que você, geralmente, se eu não me engano, é IgM, IgG, alguma coisa assim.
Isso. A tendência é que, durante a fase de doença, vá positivando primeiro o IgM. E junto, poucos dias depois, o IgG positiva. Aí depois que o indivíduo saiu da fase de doença, depois de 30 dias, a tendência é que fique só o IgG positivo.
Agora, doutor, veja bem, a gente começou aqui no Paraná, ontem, Curitiba, começou a contabilizar os testes de farmácia. Esses testes de farmácia é o quê?
É um teste rápido.
É um teste rápido.
Sim.
Porque começaram a ser contabilizados ontem.
Sim. Né?
Se eu não me engano, aí no estado Curitiba ontem contabilizou, eu vi uma matéria sobre isso. Tem validade mesmo isso aí?
Esse exame é interessante para a gente ter uma noção da circulação do vírus, isto é, você faz uma avaliação epidemiológica se teve o vírus circulando naquela população, naquele local. Tá? Mas ele, vamos dizer, quando nós vamos fazer um trabalho epidemiológico para contenção dos casos, como nós estamos tendo aqui no momento na nossa região, o ideal é que a gente faça o PCR, porque a gente vai saber se o vírus está circulando, se está tendo transmissão. Por exemplo, um dado importante é esse resultado de PCR para nós, que fazemos a avaliação epidemiológica, o estudo epidemiológico. Através do PCR a gente sabe, olha, nós temos, por exemplo, se aqui na região nós temos, vamos supor, que se nós detectarmos hoje, nós fizermos pesquisa de PCR em 20 pacientes aqui sintomáticos em Bandeirantes, e se de repente 5 derem PCR positivo, a gente sabe que 5 estão transmitindo. Então, esses 5 que estão transmitindo estão ativos, eles têm risco de transmissão, mesmo não tendo sintomas. Então, o PCR é um teste para avaliar se está circulando o vírus. Acontece que grande parte da população, tem trabalhos que falam 30% a 40%, tem trabalho que chega até 80% das pessoas que pegam o coronavírus podem ficar assintomáticas. Tá? Quando a gente leva a questão de sintomas, em torno de 80% das pessoas podem ter um quadro leve. Tá? Então, um grande problema que nós temos no coronavírus são as pessoas assintomáticas e as pessoas com sintomas leves, que muitas vezes acham, olha, isso aqui não é nada, isso aqui é só um resfriado, e não procuram uma assistência ou uma orientação. E aí vão continuar transmitindo.
E aí é o ponto que se chega de que, nós estamos vendo alguns locais que não tiveram muito, o caso aí de várias cidades em outros países, que fizeram o teste. É essa a importância do teste para tentar não deixar o vírus alastrar, não é?
Exatamente.
Teste de farmácia, ele é positivo para ajudar nesse sentido?
Ele, ou não, ele ajuda...
O senhor como infectologista?
Sim, eu acho assim que é importante para ajudar a mapear a presença do vírus na região.
Uhum.
Né? Mas assim, ele vai auxiliar, vai levantar o alerta e vai fazer com que nós tenhamos que ficar mais atentos ao monitoramento daquele local. Né? Monitoramento é uma das formas que nós temos para avaliar todos os casos, tanto suspeitos, quanto positivos, quanto contatos dessas pessoas. Esse sistema de monitoramento é feito pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios. Então, esse sistema de monitoramento, ele vai tentar ver se consegue controlar a expansão, a disseminação desse vírus. Para isso, a gente precisa de algumas questões. Um, seria tentar fazer o exame dos sintomáticos, que geralmente é o PCR, e também mapear se o vírus já está circulando lá, que seriam esses testes rápidos. Esses testes rápidos ajudariam nesse sentido.
Agora nós temos aí essa situação, nós temos aí a hidroxicloroquina, que foi colocada aí, está no início. Mas como é que vai saber que está no início? Existe essa forma? Tem outro também, que é esses que a gente está vendo aí chegar agora, que é o tal do vermífugo, o tal do Anitta, que também diz que tomar antes para, né, a dose e tal, um por semana, aquela coisa toda. Tem alguma validade isso tudo, doutor? O senhor como infectologista?
Nós temos que falar como infectologistas, mas também como cientistas, né? A partir do momento que a gente tem o conhecimento científico, nós devemos sempre nos embasar em cima de estudos, esses estudos de evidência, né? Inicialmente, nós temos mais de 500 trabalhos de pesquisa de tratamento do coronavírus a nível registrado junto à Organização Mundial de Saúde. São vários esquemas diferentes de várias medicações diferentes, entre elas a hidroxicloroquina e a nitazoxanida, que é a medicação que você falou, que é a Anitta. Então, são feitos vários trabalhos. Eu sempre deixo bem claro para a população o seguinte: se você tem 500 pesquisas, é porque não tem uma pesquisa que seja melhor que todas as outras, porque senão você não precisaria de tanta pesquisa assim. Então, são vários esquemas testados, mas nós não temos nenhum que tenha uma aprovação adequada para que a gente tenha uma segurança do tratamento. Por quê? Todos esses trabalhos são trabalhos com uma casuística muito pequena, o que a gente chama de N, ou amostra, que é muito pequeno. Então, a gente não consegue ter um respaldo de que essas medicações funcionam. Inclusive, em relação à hidroxicloroquina, sim, durante essas últimas 2 semanas saíram trabalhos bem robustos, né, realizados em hospitais de Nova York, onde mostrou que não reduz a mortalidade. E um trabalho agora recente, que foi publicado no Lancet, que mostra que a hidroxicloroquina aumenta até o risco de mortalidade por causa dos efeitos colaterais. Então, isso faz com que a gente tenha que embasar sempre o tratamento em evidências científicas.
Agora, doutor, veja bem, e a gente, às vezes a gente dá risada, porque esse tal de Anitta, nós temos uns que geralmente você toma, eu principalmente até tomo uma vez por ano, diz que limpa o intestino, essas coisas, e a gente meio, não é que... Agora, esse aqui diz que tem que tomar um por semana. Os testes estão acontecendo. Mas vermífugo, vai matar alguma coisa nesse sentido de vírus? Aí esses dias até começaram a falar como é que é. Que lá para boldo, falou, então tão bonito que uma vez por semana a gente tem que tomar boldo, que gosta de tomar um pouquinho de cerveja. Não toma muito, lógico, não exagerado, mas toma o boldo, né? E de vez em quando, porque a mãe da gente fazia essa situação desse vermífugo, é igual a gente, os mais antigos, pegava a criolina, botava uma gotinha no miolinho de pão e dava para a gente comer. Come isso aqui que vai matar os bichos. Então, tem algum fundamento isso ou não?
Olha, é que é o seguinte, tanto a hidroxicloroquina quanto a nitazoxanida são medicações que têm um espectro de ação antiviral também, tá? Então, tem alguns experimentos, independente do experimento agora no coronavírus, essas medicações também já foram incluídas em alguns ensaios para outras doenças virais no passado. Então, mostrando que tem alguma forma de ação, né? Mas, assim, no momento nós não temos nada que comprove, seja robusto a ponto de falar que tenha eficácia. A questão é que, como Você falou, né? Se alguém falar que uma gota de criolina vai fazer bem para coronavírus, vai sair espalhando que uma gota de criolina faz bem. Então,
que os mais antigos usavam
isso. Não, eu digo assim,
matar os bichos do intestino.
Eu digo assim, hoje, devido ao fato de nós não termos uma medicação específica, e isso difere muito do que era a gripe, por exemplo, o H1N1, naquela pandemia de 2009, o H1N1 já tinha o Tamiflu, que é o oseltamivir, que já funcionava para a gripe. Tá? Então, não precisou se fazer uma pesquisa. Né? Na época também, já tinha vacina. Foi só incluir o vírus H1N1 na vacina. Então, nós estamos correndo atrás de um vírus que nós não temos nem medicação e nem vacina. Nós temos 8 vacinas que estão sendo estudadas, mas até o momento elas estão em estudo. A Organização Mundial de Saúde acha que a comercialização dessas vacinas que estão em estudos, que parecem ser promissoras, só vai ser para daqui 1 ano e meio a 2 anos. Então é algo que não é para essa fase que nós estamos tendo agora. Quando a gente avalia em relação a esses critérios de tratamento, né, a gente chega à conclusão que geralmente a gente inclui em qualquer tratamento a tecnologia, a ciência. Né? E chegou-se à conclusão pelos cientistas de que a ciência nesse momento ela não está ajudando muito, mas sim o distanciamento, todas aquelas medidas, distanciamento, uso de uma barreira como uma máscara em toda a população para evitar a transmissão, a transmissão de eu pegar, né? Como também de eu transmitir o vírus, e também o distanciamento e a higienização das mãos. Então, isso tem sido colocado porque não temos nenhuma tecnologia em termos de tratamento, nem de prevenção com vacina. Em relação a exames, também a gente tem essas discussões que nós colocamos anteriormente, que também a gente tem algumas barreiras, porque dependendo do exame realizado em momento inoportuno, se você realizar o exame naquele momento que não é para fazer esse exame pode dar um negativo. Por exemplo, se você fizer um teste rápido, quando o paciente começa a ter os sintomas, ele fatalmente vai dar negativo e a pessoa achar que não tem
o vírus.
O vírus. Ou então esse PCR, se você fizer muito tardiamente, depois de 3 semanas que a pessoa teve os sintomas, vai dar negativo. Né? Então, e muito importante também a gente orientar a população que não procure fazer os testes por si. Procure um profissional de saúde que possa orientar o melhor momento de se fazer esse teste. Porque senão ela pode estar sintomática ou estar portando o vírus até sem sintomas, faz um teste, dá um teste negativo e esse teste negativo não exprime a realidade, né? Porque foi feito em um momento inoportuno. Então é muito importante ter esse tipo de orientação.
Então tem que ser aquele teste mesmo do LACEN.
Sim, e sempre com um profissional de saúde orientando. Isso é muito importante. Aqui em Bandeirantes vocês têm o pessoal da epidemiologia, né? Uhum. Quem coordena a epidemiologia aqui é a Luana, né?
E nós temos o centro aqui, onde
da recebe. Respiratório, né? Da UEMP, então, que também é muito importante.
Todos as pessoas controle. Com sintomas vêm para cá, né? Todas Sim. elas têm que lembrar sempre, a gente fala isso. E qualquer coisa, ligar sempre nos telefones aqui, o 3528001, 3528003, 3528003. 80-05, né? E qualquer sintoma, eu tenho uma gripinha, não importa. Não custa vir e dar acho que era. Até esses nós falamos aqui, a hora que você viu a tarde ali, deve ter dado uma subida boa, porque o bicho andou pegando, porque olha, apareceu mais casa, aí o pessoal começa a ficar com medo. Porque a gente, doutor, até esses dias eu estava falando num tom de brincadeira, mas um tom seguinte, quando morre uma pessoa de infarto cardíaco, de infarto, né? Dali a pouco você viu que os médicos de coração estão cheios, os consultórios. E é o mesmo caso nessa situação aqui, né? Olha, Sim. deu tá pronto, pessoal. Aí as pessoas começam a se preocupar, né?
Sim, com certeza.
Mas quando aí passa 2, 3 dias também?
Quando a gente avalia, por exemplo, a gente falou de mortalidade. Nós tivemos 7 óbitos na nossa regional de saúde. Nós tivemos um óbito já aqui em Bandeirantes, tá? A Secretaria de Saúde, naquele momento, aqui fez um trabalho muito bom de contenção. Tanto é que passou um bom momento sem casos, né? E agora apareceu alguns casos. É, nós tivemos um óbito em Ribeirão do Pinhal, tá? Esse óbito de Ribeirão do Pinhal também relacionado ao Covid. O paciente foi encaminhado e teve o óbito em Londrina, né? Mas também nós tivemos outros óbitos aí, desses outros 5 óbitos que tivemos. Um óbito que foi em Uraí, foi de um morador de Uraí, mas que morreu em Brasília, tá? Ele pegou, morreu lá e nós não tivemos nenhuma... ele não passou por nenhum serviço aqui da região. Nós tivemos outros 4 óbitos, um foi em Santa Mariana, um em Rancho Alegre, um de Cornélio e um Sapopema. Esses 4 casos nós estamos investigando e todos eles tiveram alguma coisa em comum, que é uma ligação com hospitais de Londrina. Então,
eu acho que o Guapirama também, né, que era um cidadão daqui, que foi enterrado sábado aqui, e que tinha problema de câncer, a família levou para Guapirama e depois internou ele na Santa Casa em Londrina. Ele estava internado também lá, né? Também pode ser mais um também, consequência disso, né?
Sim. Então, a gente tem comentado para que, assim, todas as pessoas, tem orientado para todos os municípios, para que todas as pessoas que tenham tido algum atendimento na Santa Casa de Londrina, principalmente que já deixou público a questão do surto, ou outros hospitais de Londrina que estão avaliando a situação de possível surto, que as pessoas possam, ao sentir sintomas respiratórios, comunicarem quando forem atendidas no centro respiratório, de que teve essa passagem, para que ajude o profissional a ter uma orientação em relação a possível risco, né? Porque muitas vezes tem pacientes que nem saem de casa. Uhum. Fala assim, ó, só sair para ir num médico, para ir num...
Esse é a pior coisa que tem.
E esse pode ser um risco para esses indivíduos. Quando a gente fala em óbito, esses óbitos nós tivemos até o momento, nós estamos aí com risco de novos casos graves, dado o aceleramento dos casos que nós tivemos na região, principalmente aqui em Cornélio, lá em Cornélio, que nós tivemos muitos casos que foram surgindo ao longo dessas 2 semanas.
Está alto
o número
de monitoramento lá, né, doutor?
Sim, muito alto. Monitoramento e número de casos positivos.
Uhum.
E a gente sabe que entre Bandeirantes e Cornélio é uma via que quase diariamente nós temos muita gente de Cornélio que vem para Bandeirantes e Bandeirantes para Cornélio.
Inclusive um que está em tratamento em Bandeirantes também foi cuidado como lá, né? Ele fez o teste lá e trabalha lá, mas está sendo tratado aqui em Bandeirantes, monitorado aqui em Bandeirantes. Dentre esses 14 confirmados de Bandeirantes.
Certo. Assim, comentando ainda, nós temos um cuidado muito grande. A gente fez uma avaliação da idade dessas pessoas. Essas pessoas têm uma média de idade baixa, né?
30 a 39 anos é o maior
número,
né?
É isso. Então, são pessoas que estão trabalhando. O grande problema é aquela questão. Ele está levando, está transmitindo dentro dos seus trabalhos. Caso ele não seja monitorado, caso ele não seja diagnosticado, ele vai tendo risco de transmitir e dessas pessoas levarem para as suas casas, onde está um idoso, está uma pessoa com comorbidade que está lá nas suas casas, trancado em casa, não quer sair para não pegar o vírus. E a gente sabe que em 80% dos casos dos óbitos do estado do Paraná são relacionados a alguma comorbidade. As comorbidades mais comuns aqui no estado têm sido pressão alta. Comorbidades são doenças que a pessoa tem e que possa estar envolvidas no risco de óbito pelo coronavírus. Hipertensão, que é a pressão alta, diabetes, cardiopatia, doença renal crônica, obesidade, doença pulmonar, câncer e AVC. Então, são situações que as pessoas que têm esse tipo de doenças têm que ter um cuidado especial. Inclusive, pessoas com mais de 60 anos, que a gente sabe que a maioria dos casos são pessoas com mais de 60 anos. Porém, se a gente fizer um cálculo, pegar o boletim do estado e fizer uma avaliação, nós temos 32% dos casos são de óbitos no estado do Paraná, são pessoas com menos de 60 anos. Então, isso é para alertar principalmente os jovens, porque a gente tem conversado muito com os jovens, e tem muitos jovens que falam assim, ó, de acordo com a pesquisa que foi feita lá na China, o jovem com menos de 60 anos, com menos 50 anos, a pessoa com menos de 50 anos, tem risco de menos, em torno de 1% de morrer. Isso nas pesquisas feitas na China. Acontece que na nossa realidade, no estado do Paraná, o número de óbitos com menos de 60 anos ocorre em 32%. Isto é, a gente tem que alertar a população jovem que ela tem que estar se cuidando, tá? Tem que estar monitorizando. Nós temos aí muitos jovens que têm comorbidades, muitos jovens que são obesos também, que é um fator de risco. Nós temos aí muitas crianças também que podem portar. Se a gente for analisar em termos de crianças no estado, nós tivemos duas crianças que foram a óbito, né? E se a gente for analisar o número de crianças que são assintomáticas ou com sintomas leves é muito grande. Então, por isso a importância da população desmistificar essa questão. Olha, eu tenho sintoma, isso aqui não é uma gripe, eu sou acostumado a ter esse tipo de gripe, isso aqui não é nada. Não, procure a unidade respiratória para avaliar o caso, porque a partir do momento que você avalia, você evita a difusão desse, se você tiver contaminado, de difundir para outras pessoas. E com isso, aumentar o risco para outras pessoas, além de você também correr o risco, né? Isso é muito importante. A gente comenta que as pessoas devam, principalmente no momento, quando a gente tem um momento de expansão da doença, isto é, que nem lá em Cornélio, muitos casos vão aparecendo. Aqui em Bandeirantes, a gente tem que ficar de olho se vai aparecer muitos casos ao longo desses primeiros casos que estão aparecendo nessa semana passada para cá. Se começar a aumentar muito o número de casos, vai ser muito importante as pessoas fazerem um auto-isolamento. Isto é, aquelas pessoas começarem a ter algum sintoma respiratório, já se auto-isolarem, mesmo dentro das suas casas, e procurar um atendimento para avaliar se estão ou não com risco de um coronavírus. As pessoas que, quando começa a se ter muitos casos, é isso que a gente tem comentado com o pessoal da Secretaria de Saúde de Cornélio, quando você começa a ter muitos casos, as pessoas que vão ficar dentro das suas casas, mesmo dentro das casas, elas devem fazer o máximo possível de distanciamento para evitar o risco de transmissão, mesmo entre as pessoas de uma residência. Por exemplo, se eu tiver o vírus e estiver morando com 4 pessoas, e se essas 4 pessoas não tiver doentes, e eu começar a ter sintomas, e eu for colocado dentro da minha casa, junto com essas 4 pessoas, se eu não fizer um isolamento mesmo dentro da casa, eu vou transmitir para essas 4 pessoas, quer dizer, aumenta o risco para essas pessoas, né? E muitas vezes dentro dessas 4 pessoas tem um idoso ou tem uma pessoa com hipertensão, diabetes, então é muito importante esse tipo de cuidado.
Segundo os dados de hoje, de 77% do total dos 3.984 casos são de pessoas com 20 a 59 anos de idade, né? Então a preocupação é grande. Para nós aqui, devido só passando agora também, Cláudio, a situação devido ao nosso tempo ali, é a situação de proximidade com o estado de São Paulo. Nós tivemos aí esses dias de São Paulo parado, e nós tivemos muita gente de São Paulo aqui em Bandeirantes. E na nossa região também, porque lá, quase uma semana sem trabalhar, o que aconteceu? O povo, feriadão, vamos sumir para o interior. E sobrou para nós aqui, né?
Exatamente, Oswaldo. Nós temos uma parceria hoje com a CESA, né? A nível estadual, a CESA e a SET, que é a Superintendência de Ensino Superior e Tecnologia aqui do Paraná, na contratação via Fundação Araucária de bolsistas, né? Então, bolsistas para auxiliar os trabalhos nos municípios, né? Aqui na UEMP a gente conta também com bolsistas para auxiliar no teleatendimento, né? Na teleconsulta, e também temos bolsistas nas barreiras de divisa aqui do nosso estado. Aqui na nossa região temos bolsistas que estão trabalhando juntamente com a DAPAR, né? Ali na barreira aqui de Andirá e na barreira de Sertaneja, né? Que contempla a nossa região. Isso é muito interessante, já tivemos casos em que o monitoramento foi muito bem feito e conseguimos identificar pessoas que estavam portando o vírus, né? E aí posteriormente fazer o rastreio dessas, geralmente dos caminhoneiros, né? Que eles não param, estão trabalhando também desde o começo de toda essa pandemia, né? Porque precisa-se de entrega de insumos, medicamentos e tudo mais. Então, a gente teve caso muito positivo com esses bolsistas, um apoio aí nas barreiras aqui da divisa do estado do Paraná. Mas sempre nos chama atenção, sim, essa proximidade. A gente gosta de frisar bem que esse número elevado que a gente tem de casos aqui não é porque houve um descontrole. Eu acredito que é porque a gente testa muito mais, né? A 18ª Regional, desde o começo da pandemia, a gente sempre extrapolou o descrito nas resoluções para coleta. Então a gente aumentou sempre o número de coletas em várias pessoas, em várias faixas etárias, justamente para identificar esses casos positivos que estão disseminando a doença, né? Igual o Dr. Cláudio referiu a questão do RT-PCR. Então nós aumentamos muito a coleta desse tipo de exame aqui para os munícipes, onde a gente consegue identificar aquelas pessoas que possam estar com sintomas muito brandos, né? E estão disseminando a doença. E aí é mais fácil para a gente fazer o bloqueio.
Tá certo. Eu não estou abrindo aqui o WhatsApp, porque senão a gente fica aqui a tarde inteira. Eu só dando uma pincelada para algumas coisinhas. É a situação de rinite alérgica, doutor, só para a gente finalizar. Rinite alérgica crônica, a pessoa vive com coriza, ela tem que procurar um atendimento. Naquele momento que às vezes assim, ela está resfriada, ela está resfriada, mas de repente pode ser a rinite, como é que faz? Também deve procurar o que é aconselhável, vamos dizer assim.
Olha, Oswaldo, nós estamos vivendo um momento que é complicado. Eu sempre, como infectologista, sempre atendi muitos casos de doenças respiratórias nessa época do ano. Nós passamos por um período que era um período de seca, e agora estamos passando um período que deu essa esfriada. Então, o número de pessoas com rinite que vem começando a descompensar a rinite, sinusite, bronquite, as pessoas com enfisema e que, consequentemente, também possam estar com pneumonia, até pelo próprio fato de ter alguma condição anterior, ou então devido à mudança de clima, está fazendo uma pneumonia, não pelo coronavírus, mas de outra, de natureza bacteriana, por exemplo. Então, isso confunde muito, tá? Então, o ideal é que todas as pessoas que tenham algum sintoma respiratório, ou seja, principalmente tosse, febre, falta de ar, procurem seus médicos. A rinite, dor de garganta, com obstrução nasal, dificuldade para sentir o cheiro dos alimentos, isso também pode acontecer com o coronavírus. Mas os sintomas mais graves são febre, falta de ar e tosse seca intensa. Todas as pessoas não devem fazer o seu autodiagnóstico. O ideal é que ele tenha uma avaliação para que possa determinar se estão com a rinite ou se estão com alguma outra doença. Importante por quê? E é importante ter a avaliação, de preferência, com o médico que já está acostumado, que já sabe se esse paciente, das exacerbações, desses quadros, nesses pacientes, porque é um período agora de coincidência climática de maior risco para doenças respiratórias.
Esse é o momento da bombinha, né?
Sim.
É o período da bombinha. Exato. É bombinha na mão para você. Pra se apertar a boca, não tem jeito, né? Principalmente para as pessoas que têm problema respiratório. Sim. Doutor Cláudio Enai, infectologista da nossa região, e são poucos aqui na região de Londrina para cá, né, doutor? Acho que dois ou três, não?
De Londrina para cá, nós tínhamos mais um outro colega, que é o doutor Walton Tedesco, mas aqui em Cornélio junto, mas o doutor Walton, ele também tinha suas atividades em Londrina. Aí, nessa ida e vinda para Londrina, acabou ficando mais lá em Londrina. Então, na nossa região, aqui na nossa regional, só eu, e ele ficou mais em Londrina.
Não é só atender toda a região, não é mole, não. A gente agradece a sua disponibilidade de estar conosco aqui. Logo mais que eu queira colocar. E, na sequência, o Cláudio Cordeiro, que é o chefe da nossa Regional de Saúde, a 18ª Regional de Saúde, médico veterinário, para deixar também as suas congratulações finais aí para a gente.
Bom, Oswaldo, eu gostaria de pedir à população a importância de cada um no controle dessa expansão do coronavírus que vem acontecendo aqui na nossa região. A importância de cada um vai no sentido de que as pessoas que tenham algum sintoma procurem o serviço para que seja feita uma avaliação, que não se escondam, procurem, para que possa ser feito um diagnóstico adequado no momento oportuno. Que as pessoas possam exercer seu papel de cidadãos usando máscara de forma, de preferência, 24 horas por dia, ou então, pelo menos, fora das suas casas, por conta de que esse momento é um momento que nós devemos ter o cuidado para não pegar, mas aqueles que estiverem assintomáticos ou com sintomas leves, eles já usando a máscara não vão transmitir. Isso desmistifica um pouco o que a gente falava até 3 meses atrás, que era máscara só para doente ou para profissional de saúde. Hoje, o ideal é que todas as pessoas, mesmo sintomáticas, devam estar usando máscara. O uso de álcool gel ou lavar as mãos em vários momentos do dia para evitar carregar esses vírus nas mãos e levar em algum local, boca, nariz, olhos, e com isso adquirir o vírus. O distanciamento social, que é muito importante. Eu peço que evite o máximo possível aglomerar com pessoas. Eu digo, se você tem mais que 2 pessoas, a gente já começa a contar com uma aglomeração, porque a partir do momento que você começa várias pessoas ao mesmo tempo, juntas e principalmente sem a máscara, aumenta o risco. Então, esse distanciamento entre as pessoas é importante. Para que as pessoas evitem o máximo fazerem deslocamentos desnecessários, né? Que vá em várias pessoas, por exemplo, a um supermercado, a alguma loja, por causa do risco de várias pessoas se contaminarem. Evitar visitar pessoas que sejam de grupos de risco, que seria principalmente os idosos e esses que têm comorbidades. É claro, eles não podem ser desassistidos, mas devem ser evitados visitas desnecessárias. E se tiver alguma visita, o ideal é que seja o quanto mais rápido e sempre paramentado, com máscara e álcool gel e distanciamento, para evitar o risco de transmissão, principalmente para essas pessoas mais vulneráveis. E principalmente respeitar as orientações das autoridades sanitárias em relação a aglomerações, festas, confraternizações, etc., que a gente sabe que um dos problemas principais que nós temos enfrentado na nossa região, onde nós tivemos um risco exacerbado de casos, começaram através de eventos sociais, né? E a gente vê, confirma por aí, que esse vírus é altamente contagioso, tá? Num evento social, numa festa, a pessoa não vai estar de máscara, ela não vai respeitar esse distanciamento e há um grande risco de transmissão. Isso tudo visando diminuir o número de pessoas que vão ficar internadas. Se nós tivermos um bom... tomara que nós possamos chegar daqui 3 meses... 4 meses, as pessoas falem assim: poxa vida, mas esse vírus não é tudo aquilo que falaram. Porque não teve tanta coisa assim, não teve tanta mortalidade, não teve tanto caso grave. Se acontecer isso, nós vamos ter feito um trabalho bem feito, porque o trabalho bem feito nessa situação é não acontecer os casos, e esse trabalho não é visto. O que é visto é quando morre 20, 30, 40, 50. Mas se a gente não, se a gente passar daqui 3 ou 4 meses e tiver tranquila a situação, é sinal de que todo mundo da saúde correu atrás para tentar evitar que houvesse a expansão desse vírus e que chegasse ao colapso do sistema, como acontece em muitos locais, onde não tem leitos de UTI. E lembrando que nós estamos apenas no começo da subida dos casos.
Nós estamos no começo. A pandemia não chegou ainda. Flor total aqui
na nossa região, ainda não.
Graças a Deus. Tomara que não venha. Cláudio, alguma coisa mais?
Bom, gostaria mais uma vez de agradecer o espaço que a Rádio Cabiúna aqui nos ofertou, né? Para que a gente pudesse falar e conscientizar um pouco a população de toda a nossa região aqui, né? Agradecer também a todos os profissionais de saúde que vêm desempenhando suas funções, com muita excelência, né? E a gente sabe que os municípios não têm dia, não têm hora e todo mundo está trabalhando num bem comum, né? Que é para que a gente possa diminuir muito o impacto do vírus aqui na nossa região. E também a UEMP aqui, que estamos do lado da UEMP, UEMP que foi minha casa durante 5 anos e hoje temos uma parceria sensacional, que conta com ótimos profissionais, né? A equipe do Dr. Ricardo ali é sensacional também, né? A toda a equipe aqui da UEMP, dos professores, fica meu muito obrigado aí pelo apoio que tem nos dado aqui para a 18ª Regional e para a CESA, né? Também para a 19ª Regional. No mais, muito obrigado a todos aí e que continuamos firmes na luta contra o coronavírus.